Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho do café, das expectativas. Daqui a pouquinho, daqui um mês e pouquinho, a safra começa efetivamente. Lá no sul de Minas, particularmente a partir do final de maio, início de junho, a gente já tem colheita por lá acontecendo. É um ano atípico, complicado, porque tem a questão da bienalidade, tem também a questão da seca, que lá atrás acabou atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento dos frutos e possivelmente aí o resultado da safra. Para contar um pouquinho para a gente de como foi 2020, aliás, na última semana passada, a Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, a Coxupé, ela anunciou, né, em Assembleia Geral, o balanço de 2020. A gente vai contar também um pouquinho para vocês os resultados de 2020, mas óbvio que a gente quer saber o que vem por aí. E quem está aqui comigo hoje para esse bate-papo, para essa conversa, é o seu Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Coxupé. Seu Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu, por nos atender, por compartilhar com a gente um pouquinho das informações aí desse mercado do café. E eu começo perguntando justamente, seu Carlos, das expectativas. Afinal de contas, daqui a pouco, né, daqui um pouco mais de um mês e meio aí, a gente já tem a colheita iniciando, né? Com que expectativas a gente começa essa safra, seu Carlos?
Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto ao Notícias Agrícolas para falarmos um pouco do café, da cooperativa, enfim. Sempre é bom estar junto com vocês. Bem, dando início, então, à nossa entrevista aqui, eu gostaria de destacar que, primeiro, nós sabemos que a próxima safra é uma safra, uma colheita de bienalidade baixa e que houveram grandes problemas na área, na questão climática, para que chegássemos até aqui bem próximo da colheita, né? Nós tivemos um ano de 2020 com bastante seca, um fator que prejudicou muito foram as temperaturas. Temperaturas nos causaram grandes danos nas nossas lavouras e, consequentemente, isso vem afetar essa colheita que está por vir. Somado a isso, como eu disse, é um ano de bienalidade baixa no café, como todos sabem. Mas não somente isso, nós nesses dias que estamos agora, aqui na região onde a Coxupé atua, ou seja, tanto aqui no sul de Minas, como na região Médio Mogiana Paulista e Cerrado Negro, nós estamos diante de uma espécie de um veranico. Está muito seco. Dizem que nós vamos ter chuvas nessa semana, está bem próximo aqui. Estamos ansiosos por isso. E isso vem a somar já aqueles prejuízos causados pelo clima no ano passado, ou seja, no ano 2020. Com certeza, já está claro pelos nossos técnicos aqui e pelos outros veículos de comunicação e que fazem as perspectivas de safra, que o ano que vem nós teremos quebras aí na faixa de 30%, 35%, e tem até alguns produtores aí que deverão ter quebra até 40% ou mais do esperado que esperava com a safra. Diante disso, nós estamos sim preocupados com relação à quantidade da safra, e a qualidade ainda é muito cedo para se dizer, porque nós não sabemos como será o procedimento do clima durante a colheita. Enfim, estamos ansiosos, deveremos ter início na nossa colheita aí nos meados de maio, mais para o final de maio, começo de junho, que a colheita começa mesmo. Enfim, estamos aí aguardando a eleição.
Ô, seu Carlos, essa redução de 30% a 35% que o senhor pontuou, isso em números significa o quê em sacas?
Eu tenho os números aqui da Coxupé, porque agora nós já concluímos a terceira estimativa nossa, e isso aqui espelha bastante a realidade onde a cooperativa atua. Para você ter ideia, no ano passado, nosso potencial de colheita dos nossos cooperados eram quase 11 milhões de sacas, das quais nós recebemos dos nossos cooperados 6 milhões e 600. Esse ano, esses 11 milhões caem para 7,5 milhões de sacas potencial. É essa que é o que eu estou dizendo aqui na faixa de 35% por aí. Isso, nós devemos ter um recebimento aqui de cooperados por volta de 4,5 a 5 milhões de sacas. É bem inferior ao ano que foi, o ano passado, quando a cooperativa de cooperado recebeu 6,6 milhões e, ao todo, com a compra de terceiros, 8,1 milhões de sacas. Né? Ao todo, a cooperativa esse ano, nós deveremos estar recebendo aqui na faixa de uns 6 milhões, por aí, aproximadamente 6 milhões de sacas no total.
Agora, quando a gente compara com o ano passado, realmente a gente vê que o impacto é muito significativo, né, seu Carlos? Mas e se a gente compara ano de bianualidade com o ano de bianualidade? Ainda assim, é uma oferta menor?
Realmente. Nós temos que comparar aqui 21 com 19, não com 20. 20 é ano par e ano de alta, né, como foi. E 21, os anos ímpares, geralmente são menores. E mesmo assim, 21, pelo levantamento técnico aqui da cooperativa, os nossos números aqui serão muito próximos dos de 2019 e até um pouco menor.
É, né?
E isso vem aqui também a coincidir com o trabalho da CONAB e do IBGE, que também tem essa previsão muito parecida. Então, realmente, parece que os técnicos têm acertado mais ainda na metodologia de perspectiva e expectativa de safra futura.
Fica mais assertivo, né, seu Carlos? Agora, eu vi um material, se eu não me engano, foi da Reuters, onde existia essa perspectiva de uma produção menor, mas de embarques maiores, seu Carlos. Como é que vai ser isso? Enfim, da onde que vem esse café para justificar esse embarque maior? E se é fato, né, obviamente, que a expectativa de vocês é de um embarque maior?
Essa pergunta já virou uma pergunta clássica que todos me fazem, né? E é fácil de entender. O ano que se produz muito café, como foi o ano passado, nossos compromissos são vendidos esses cafés, mas não se consegue embarcar esses cafés totalmente durante o ano. Então, a sobra de embarques do ano de muito café, ele vem a ocasionar no primeiro semestre do ano vindouro, né? Do ano, no caso de 2021.
Uhum.
Esse ano, a nossa perspectiva aqui de embarques de café são 7 milhões e 200 mil sacas, 7,2 milhões. Quando de exportação, 6,5 milhões. Esse ano de 2020, que foi o ano de safra grande, nós conseguimos embarcar 5 milhões e 915 mil sacas e somente exportamos perto de 5 milhões, 4,96 milhões de sacas. Fica bem claro,
uhum.
O ano que se colhe muito não se consegue embarcar esse café todo. E aí ele vem no ano em que a safra é menor, mas os embarques são maiores.
Ou seja,
entendeu?
Sim, é uma questão matemática aí, né, seu Carlos? Da safra passada, junta com o que vai produzir esse ano, e se tem um volume a se embarcar maior aí. Agora,
exatamente.
Com qual expectativa, seu Carlos? O que dá para esperar? Porque o que a gente vê, enfim, o que a gente lê, principalmente por parte de analistas de mercado, é que vai ser um ano preocupante, porque está todo mundo olhando muito para os números da safra, né? E não está fazendo essa conta aí de estoques do ano passado. Mas é um ano onde os preços vão ser bons, vai ter uma disputa por café, vai ter demanda para esse café, seu Carlos?
Eu acredito que sim. Não obstante vamos dizer, o otimismo, a esperança que eu tenho, sempre tive no café, mas independente disso, não deixa de ser um ano preocupante. Menor colheita. E depois eu gostaria, Alessandro, de ressaltar aqui um aspecto que às vezes muitos não estão se apercebendo, mas que ele é claro e muito evidente. A questão de uma safra menor, o pessoal já assimilou que será mesmo menor, não tem dúvida. Com relação a preço, eu vou entrar um pouquinho no mercado para a gente responder essa pergunta. O produtor hoje ele aprendeu muito bem a vender café. Ele participa do mercado naqueles momentos de alta, os momentos de oportunidade, como nós falamos. Esses dias que o café veio a R$ 700, R$ 715, está havendo poucos negócios. O produtor não vende muito café quando esses preços estão embaixo, que eu os considero não muito baixos. Nós entendemos que um preço de café acima de R$ 700, ele ainda é bom. Mas tem sim que ressaltar que os nossos custos de um ano para cá, eles aumentaram também de forma significativa. A questão cambial e os preços do café nesses patamares que estão se devem à questão cambial. O dólar está apressado no campo, então o preço do café está bom. Mas, se você pensar bem, nós estamos trabalhando na faixa de 1,20, nem a 1,30 dólar livre a peso por saca de café. Historicamente, é um preço que não é tão alto assim.
Sim.
E os preços que estão sendo praticados, face a essa questão cambial, ao dólar, são rentáveis, sim. Mas se compararmos o ano de 2000, início de 2020, final de 2019, e café estava bem abaixo dos R$ 600, e hoje nós vamos ver que o preço de hoje não está tão bom quanto foi no passado. Face a esse aspecto que eu estou citando aqui nessa resposta a você.
Isso
Não deixa de ser um ano preocupante, né?
Isso em função da rentabilidade, do que vai para o bolso do produtor, então. Porque, pelo que eu entendi, o preço subiu, mas o custo subiu também.
Não tem dúvida, isso está claro, né? Muito claro. Não só custo, aí todos falam, o custo por conta de dólar, sobe o fertilizante, sobe os defensivos, mas não só isso, a questão de mão de obra, os custos. A pandemia nos impõe custos que até então não existiam. Hoje a pandemia, por conta das precauções e das maneiras de condução dentro das nossas propriedades, ela também tem um custo. O custo de transporte ele acaba sendo maior, os cuidados, enfim, isso tudo vem impactar no preço da saca de café. Saca de café hoje, bom preço, sim, mas não tão quanto foi no passado. É isso que era o que eu queria deixar claro aqui para aqueles que nos assistem, nos ouvem, que realmente não é um preço ruim, não, mas não é também tão bom quanto se fala.
E uma coisa é o que acontece no mercado internacional, outra coisa é o que acontece no mercado interno, né? Quando a gente olha o preço no mercado internacional, como o senhor falou, não é nada de excepcional. Enfim, o que está ajudando é o câmbio, obviamente, na hora de transformar em reais, mas tem o um efeito colateral da alta do custo de produção, que acaba também tirando aí o ganho que o produtor poderia ter. Enfim, ficou claro isso. Agora, seu Carlos, o que que pode acontecer na relação de oferta e demanda esse ano? Temos risco de faltar café?
Eu acredito que não, mas há tempo eu tenho dito que o mercado de café está bem ajustado na questão de oferta e demanda. Hoje, se nós formos analisar Brasil, Nós não temos estoque de café. Não temos estoque de remanescente dos outros anos, e esse ano muito menos. O ano passado nós já chegamos à colheita com estoque zerados. Tanto de ordem governamental, que não tem até hoje nenhuma saca em estoque, quanto da iniciativa privada. E tivemos essa safra tão grande, chegamos a esta safra agora com pouco café, temos pouco café, e ainda está por vir uma safra pequena. Estamos falando de Brasil. O Brasil hoje, ele demanda de 60 a 65 milhões todo ano. O mercado mundial demanda do Brasil, que é o maior produtor, na faixa de 60 a 65 milhões. O que que ocorre? O ano de 2020, uns falam de 65, outros até 67, mas considera 65 milhões. E tivemos o ano anterior na faixa de 50 a 51 milhões de sacas. Se somar os dois anos, vai dar 120 milhões, 125, 662 milhões. Quanto que nós consumimos de café o ano passado? 60, 64, 65 milhões.
Justo, né? Muito
44
justo.
Milhões, 44 milhões embarcados para o exterior, exportado, 44, e mais 20, 22 de consumo. Quanto tem sobra de café? Não existe. Esse ano, nós chegamos a esta colheita, devemos ter sim uma colheita na faixa de 50 milhões. Então, o mercado Brasil, eu vi uma matéria esta semana, e nós vamos ter escassez de café ao longo desse próximo ano, se a demanda, por conta de pandemia, persistir da forma como vinha, como está havendo. Nós não sabemos o futuro. Desta forma, eu digo sempre que se está faltando café, acredito que se faltar, não vai chegar a ser aquele fator tão dramático como se o mercado se diz. Vai ser dentro da normalidade. E se sobra de café, isso não existe. Para o ano que vem, nós não temos sobra de café. Eu estou aqui na cooperativa, que dizem ser uma casa de café grande, né? E nós estamos vendo a nossa realidade aqui, aí eu transponho isso para outros setores de mercado de café, e da mesma forma a gente está enxergando isso. Nós acreditamos que o mercado será bem justo na questão de oferta e demanda de café, nossas demandas persistem, temos vendido café. Da mesma forma que se compra do produtor, tem vendido café sim.
Muito bem. Então, tudo dependendo muito da demanda e de como a demanda vai se comportar para justificar aí um desequilíbrio entre essa oferta e demanda, que nesse momento está equilibrado, né? Oferta e demanda em equilíbrio, mas se a demanda superar um pouquinho as expectativas, os números que se imagina aí, daí tem esse desequilíbrio, mas nada que possa trazer consequências muito drásticas aí para o mercado. Bom, seu Carlos, queria entender um pouquinho do ano passado, né? Semana passada vocês fizeram o balanço anual de vocês e tiveram aí uma distribuição, não sei se recorde, mas impressionante, né, seu Carlos? Mais de 100 milhões de reais distribuídos aos cooperados, é isso?
Realmente, né? Parece uma questão paradoxal num ano tão atípico como tivemos o ano passado, na questão de saúde, com a pandemia, mas o café, e acredito que não só café, eu estendo isso também aos grãos, né? No Brasil, o agro, foi um ano de recordes batidos na questão de produção e até mesmo de faturamento, porque os preços foram elevados. A cooperativa, ela recebeu muito café, um número, eu tenho dito, histórico, porque nós recebíamos na faixa de 6 milhões e passamos a receber 8 milhões de sacas de café. Isso deveu a alguns fatores, etc. Não somente a questão preço, não, a questão dos nossos cooperados. Trabalho dos meus colaboradores aqui, da nossa equipe, que trabalhou muito bem essa questão de custeio do produtor, da sua propriedade, a orientação técnica dos meus técnicos, a participação comercial de insumos da cooperativa frente a ele, mas também a parte comercial do café, né, com mercados futuros, em momentos muito, muito propícios. Então, isso fez com que a cooperativa conseguisse aproximar mais esse produtor da cooperativa e, consequentemente, aí vieram os resultados. Foram, sim, os resultados. No ano passado, nós batemos todos os recordes de indicadores que nós trabalhamos aqui dentro da cooperativa, não só na originação de café, mas faturamento, resultado e a distribuição, como você está dizendo. Nós estamos distribuindo aí 107 milhões de sacos, a 107 milhões de reais, desculpa, 107 milhões de reais, sendo que 80 milhões direto no bolso do produtor e 27 milhões em cotas capitais aqui dentro da cooperativa. Isso nós não tínhamos até então, mas um resultado de 325 milhões propicia a diretoria, o conselho de administração, fazer essa distribuição ao cooperativo a cooperativa é ele tem que gozar desses rendimentos.
Não tenha dúvida. E, seu Carlos, esse recurso que o senhor falou vai direto para o bolso do produtor, vai repercutir, a expectativa de vocês é que repercuta em produção, mais produção? O produtor está investindo nas lavouras, está investindo no trato, enfim, o que que a gente pode esperar pensando na próxima safra?
Eu acredito que sim. A cooperativa não é somente esse ano que está trabalhando desta maneira, desta forma, em anos anteriores também. Mas o nosso produtor, o produtor da Coxa-Pé, ele continua investindo. Nós acabamos de sair de uma feira que realizamos todo ano, esse ano tivemos que fazer de forma virtual, e ela também bateu o recorde. Nós, nesta feira que acabamos de realizar agora, dia 31 de março, coincidentemente com a nossa Assembleia, ela houve um faturamento acima da que foi o ano passado, que foi uma feira presencial, né? E essa, de maneira virtual, nós conseguimos superar. Isso significa que o nosso produtor continua investindo e acreditando no café. Não só no café, como na cooperativa, né? Porque a sua participação dentro da cooperativa, mais uma vez, eu digo que é fundamental para o resultado a ele cooperar. Se o resultado vem para a cooperativa, e o que a cooperativa, o dever nosso como dirigente aqui, é fazer essa distribuição de lucros da cooperativa ao produtor, porque o lucro é dele. Se ele participou, mais do que justo. E aí nós estamos distribuindo agora, segunda-feira, esses recursos na ordem de 80 milhões de reais aos produtores, de acordo com a sua fidelização na cooperativa. E aí, nesta fidelização, se inclui não só a participação em vendas de café, mas também na participação de compra dos seus insumos. Ele participa do todo da cooperativa. E como tem aumentado, o resultado acaba sendo expressivo, né? Como foi o caso desse ano.
Não
O
tenha
ano
dúvida.
anterior já tinha sido também um ano bastante bom para o café e para a cooperativa e para nós produtores. E esse ano, com certeza, melhor ainda.
Muito bem. Só para a gente encerrar, seu Carlos, eu vi uma preocupação, um tom de preocupação com essa estiagem dos últimos dias, esse veranico dos últimos dias. Isso pode impactar de que forma? Na qualidade do café?
Alessandro, é muito cedo para me dizer e eu preciso ouvir meus técnicos aí, né? Mas nós acreditamos que esse tempo, do jeito que está hoje, ele impacta, assim, na questão de qualidade, de grão xoxo, de café, alguma coisa nesse sentido. O meu pessoal está a campo, analisando este momento, para nos trazer aqui algum subsídio para dizer o que vai ser a safra que está próxima a iniciar. Hoje eu ainda não tenho em mãos isso, mas daqui a poucos dias nós vamos ter, sim, qual é o impacto desse momento de hoje. Certo é que esses problemas climáticos que estão havendo desde 2020 e agora nesse primeiro trimestre de 2021, que isso impacta na colheita de 2022. Hoje nós já temos certeza que o crescimento das lavouras para 2022 não estão sendo da maneira adequada como esperávamos. Diante destas secas, altas temperaturas, isso tudo influencia assim, no cafeiro, né? No pé de café e, consequentemente, na sua produtividade.
Porque enquanto ele está produzindo esse ano, ele está vegetando para o ano que vem, né, seu Carlos?
Exatamente, né? O trato que se faz de um ano é para o próximo ano, né? Questão de tratos culturais, de clima, de temperaturas muito altas, enfim, esses fatores todos contribuem para uma maior ou menor safra da próxima safra.
Muito bem. Seu Carlos, só tenho a agradecer a sua participação, trazendo para a gente aqui as informações importantes aí da produção. A Cochupé é uma referência na produção, na comercialização de cafés. A gente tem muito ouvido falar, viu, seu Carlos, da dificuldade de ter cafés especiais. Vocês têm essa preocupação para esse ano também?
Mais uma vez, não sei o que vai ser a colheita do ano que vem, está por vir agora, com relação à qualidade. Se nós tivermos um ano seco, sem chuvas durante a colheita, talvez sim tenhamos cafés de alta qualidade, como tivemos ao longo do ano passado. Basta se destacar aqui que a SMC, que é a nossa casa aqui de cafés especiais, cafés gourmet, diferenciados, tem trabalhado bem isso. Nós temos tendo oferta desses cafés e estamos conseguindo atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Tanto é que também, não só a Cochupé, como a SMC, ao longo desse ano que se passou, houve um crescimento, vamos dizer, diferenciado. Atendeu a nossa expectativa, a casa de cafés especiais. Concurso que a gente efetua todo ano de especialíssimo dentro da cooperativa, já é uma realidade. A cada ano que se passa, cafés de alta qualidade. Isso se deveu também aos tratos culturais do produtor, ao manejo do produtor no pós-colheita do café, enfim. Eu vejo que não só a Cochupé, mas o Brasil, cada ano que se passa, a nossa qualidade de café vem melhorando. E isso é muito positivo, porque até então o Brasil era tido como café commodity. Falou em café brasileiro, é commodity. E hoje não. Hoje nós temos orgulho de dizer que nossos cafés são tão de alta qualidade como outros cafés que tem o mundo aí, como os centrais, os colombianos e outros cafés. Tão bons, claro.
Muito bom. Seu Carlos, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar compartilhando um pouquinho do trabalho de vocês aí. Parabéns e vamos torcer para que realmente seja uma safra não só de preço bom, mas remuneradora para o produtor, né? Porque, como a gente comentou durante a entrevista, não adianta ter preço lá em cima se o custo de produção toma esse preço lá em cima, né? Tem que ter dinheiro no bolso e vamos torcer para que seja realmente uma safra de dinheiro no bolso aí para o produtor. Obrigado, viu, pela sua atenção, seu Carlos.
Alessandro, eu também quero agradecer vocês também. A participação da mídia, da comunicação no nosso negócio, ela é importantíssima, ela é fundamental. Levar as nossas mensagens aos nossos produtores, a todo grupo que se cerca a cafeicultura, e no nosso meio aqui da Cochupé, todos são importantes. Meus parceiros aí, no campo, parceiros fornecedores, financeiros, o pessoal da comunicação, enfim. Aqui eu quero aqui render meus agradecimentos a todos esses parceiros, vocês, e em especial aos meus cooperados aqui que contribuíram para que esse resultado chegasse à cooperativa e pudessem aqui ser revertido a eles. Vamos torcer para que tenhamos um ano melhor, principalmente no aspecto da saúde, que hoje estamos tão preocupados quanto há um ano atrás, não é mesmo?
É isso.
É muito difícil e aqui, permanentemente, na Cochupé, nós estamos trabalhando não só com os nossos colaboradores, mas com as famílias dos nossos cooperados, no sentido de precaução, de cuidados, porque a questão não é brincadeira, nós estamos aí passando por um momento muito difícil, com perda de vidas, de entes queridos, enfim, é um momento difícil, mas que com sabedoria, com certeza, nós passamos, né? Fica aqui meu apelo, então, para que todos se cuidem. E agradecer o Notícias Agrícolas, ao João, a você, a todos da equipe aí, que nos dá a oportunidade de levar esse tema tão importante para nós, que é o café, aos ouvintes e aqueles que assistem também o Notícias Agrícolas. Então, muito obrigado a vocês, que nós tenhamos uma boa colheita, um bom ano e, com certeza, chegaremos ao final do ano bem melhor que estamos passando no campo de saúde neste momento. Muito obrigado, viu?
Obrigado, seu Carlos. Grande abraço, viu? Fica bem. Até a próxima. Valeu. Tá aí. Seu Carlos Augusto, presidente da Cochupé, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando todos os detalhes mesmo do que vem a ser a próxima safra, quais são as expectativas, o que esperar em termos de preço, em termos de produção, em termos de oferta, em termos de demanda, como foi o ano passado. Ele fez um balanço muito legal aí do que aconteceu, trouxe números importantes para a gente colocar aí na ponta do lápis e entender o que vai acontecer, né, daqui para frente com a produção e com a comercialização, enfim, coisas bem legais aí de serem pontuadas. Deixa eu passar para vocês rapidamente aqui os números no mercado do café lá em Nova York. Mercado do café que nesse momento trabalha de forma positiva. Temos altas até boas aí de 300 pontos nos principais vencimentos. O maio, 125,95, uma alta de 315 pontos. O julho, 127,90 centavos de dólar por libra peso, alta aí de 310 pontos. Setembro, 129,75, alta de 302 pontos. E o dezembro, 132,10 centavos de dólar por libra peso, alta de 288 pontos. São os números do mercado do café, mercado positivo, oscilando naquela casa que o seu Carlos falou de 120, 130 centavos de dólar por libra peso lá em Nova York. Nada excepcional, mas também diferente daqueles números abaixo dos 100 centavos de dólar por libra peso que a gente viu acontecer algum tempo atrás. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.